בעזרת השם, דף צדיק ד' תלמוד פסחים. Estamos na Psalm 2, na quinta linha, Tanu Rabanan, começando uma braita, concluindo a opinião de Rabbi Akiva. A opinião de Rabbi Akiva é com relação à pessoa que está bederech rechoká, está distante do Beit HaMikdash, está isento do Korban Pesach, tem que fazer o segundo Pesach. Se vê que a pessoa está depois de Mudir é numa cidade, uma distância de 15 km até o Beit HaMikdash. Se a pessoa tem uma distância maior do que isso, para qualquer lado de Yerushalayim, e está isento do primeiro Pesach, ele pode fazer o segundo Pesach. A Braita vai desenvolver mais essa opinião de Rabbi Akiva. Está lembrando falar, a Braita é um momento chutz de Modim, a pessoa estava além de Modim, ele pode pegar cavalos, mulas, montar, até o Beit HaMikdash chegar a tempo de fazer o Korban Pesach, na véspera de Pesach, só que a pessoa que não fez isso, está chayav, careta, porque não significa Korban Pesach. Tá, o Mar falou, passou com o Bederech Loya, a pessoa que está chayav careta, a pessoa que não estava longe, não estava em um caminho longe do Beit HaMikdash. Verralá, porém essa pessoa, e a Bederech, estava assim longe, estava assim, além de Modim, ele poderia percorrer esse caminho longe, através de cavalos, mas ele não estava perto do Beit HaMikdash, ele não estava chayav careta. Outra situação, aí é o Med Efnim na Modim. A pessoa estava entre Modim e o Beit HaMikdash. Venha Holi Kanes Mipnei Gmalim o Kronot. Ele não pode chegar até o Beit HaMikdash por causa de camelos e carroças. Hameakvototo que impedem ele de passar. O motivo que não pode ultrapassar esses camelos e essas carroças é porque a sua família está nesses camelos e nessas carroças. E a pessoa quer ir no passe de sua família, acompanhando sua família. E a Holi Echeav, sabe que a pessoa que perdeu o sacrifício do Pesach por causa disso não está Echeav Karet? Talmud Mar falou, Pasuko Bederech Loaya, a pessoa que está chayav careta, a pessoa que não estava viajando, não estava longe do Beit HaMikdash, e não fez o Korban Pesach. Veare Loaya Baderech, essa pessoa aqui, por causa de sua família, não fez o Korban Pesach, está sim chayav careta, porque não estava viajando, a Torá isentou a pessoa que estava viajando, não a pessoa que estava dentro de Yerushalayim, porém esperando sua família. O que ele deveria fazer é ultrapassar sua família, ou se a família da pessoa não consegue chegar até o destino, sozinhos, a pessoa deveria falar para sua família esperar lá, ele ia fazer o Korban Pesach, ia voltar a buscá-los. Ele não fez isso, da chayav karet. Continua, a Rava falava, Shita alpe parsi have alma. Mesmo que vimos com relação a distâncias de cidades, a Gmara tem uma tangente. Falava, o mundo mede 6 mil parsalto. Cada parsal são 4 milim, cada milha são 1 quilômetro. Falava que o mundo mede 6 mil parsaot, que é equivalente a 24 mil quilômetros. Rava considera que não se trata com relação à área do mundo, se trata com relação ao perímetro, à circunferência do mundo. Rava arredondou, na verdade é menos do que isso, é mais ou menos 20 mil quilômetros. Porém, não se trata de toda a circunferência, se trata de metade da circunferência. Porque Rava vai aprender essa distância da rota do sol, entre leste e oeste. Ou seja, aqui, metade da circunferência da Terra mede 20 mil quilômetros e toda a circunferência mede 40 mil quilômetros. É exatamente isso que temos hoje em dia, que é o comprimento do Equador. Porém, Rava falou de uma forma que o mundo mede esses 20 mil quilômetros, ou seja, metade do mundo mediria isso. Rava não falou somente com relação ao Erequefa circunferência. Parece que Rava entendeu que a circunferência dessa medida e o mundo não tem muito mais do que isso. Rava teve essa percepção do mundo que não era tão largo. Era estreito, independente do seu formato. E sobre isso eu vou perguntar na continuação que a área do mundo é muito maior do que esses 20 mil quilômetros ou 40 mil quilômetros. Hoje em dia sabemos que a área do mundo é mais ou menos 500 milhão de quilômetros quadrados. Vesum Haderekia Alfa, parse. Falava que a espessura do céu mede 1000 parsaot, ou seja, 4000 quilômetros. A espessura significa a lateral do céu. Quando o sol se põe, não está sobre a terra, está do lado da terra. Essa distância na lateral da Arakia, do céu, que o sol se põe e o sol nasce, mede 1000 parsaot, que são equivalentes a 4000 quilômetros. Hada Gmará, primeiro ensinamento de Rav, que sobre o perímetro da terra, ele recebeu dos seus rabis. Vechada Svará. O outro ensinamento, Rav deduziu. Por quê? Savala Kihad Amar Rav Barbachana Amar Abiyuchanan. Isso que Rav falou, que a espessura lateral do céu mede 4 mil quilômetros, foi uma dedução se baseando no ensinamento de Rabbi Yohanan. Vimos o ensinamento da fronteira. Kama me'alech Adam Benoni Bayom, quando uma pessoa normal, andando a passo normal, consegue caminhar um dia só. A Sarah Parsaot, 10 Parsaot, 40 quilômetros. A pessoa anda mais ou menos 3,3 quilômetros por hora. Me'alot Ashah Harvada Netzachamah, desde a aurora até o nascer do sol, Hamesh Milim, a pessoa caminha 5 km. Mishkiat HaChamah Tzita Kohavim, do pôr do sol até a seda das estrelas, Hamishah Milim, a pessoa caminha outros 5 km. Nimtza, Ovyoshe Rakia Echad Mishishah Bayom. Ou seja, se temos 40 km, tá? Desde a aurora até a seda das estrelas, temos 5 km até o nascer do sol. 5 km depois do pôr do sol, sobraram 30 km entre o Netzachamah e a Shkia, o pôr do sol. Sendo assim, você vê daqui que essa distância que o sol percorre desde a aurora até o Netzachamah é 1/6 da distância que o sol percorre entre o Netzachamah e a Shkia. Uma vez que a pessoa caminharia 30 km entre o Netzachamah e a Shkia, e 5 km entre Alot HaShachar e Netzachamah, você vê aqui que a distância que o sol percorre, ou o tempo que o sol demora para passar desde Alot HaShachar até Netzachamah, é 1/6 do tempo entre Netzachamah e Ashkiah, é proporcional. Fazendo uma equação, uma função entre o que a pessoa percorre no Alot HaShachar até Netzachamah comparado com o resto do dia, deduzimos também como o que o sol percorre. E se falou Rava anteriormente que o perímetro da metade do mundo, entre leste e oeste, é mais ou menos 20 km, porém em Parsaot são 6 mil Parsaot, se vê aqui 1/6 disso. O sol percorre desde a aurora até a Netzachamah. Ou seja, essa distância é a distância do Ov, da espessura, da lateral do céu. Porque o resto, depois que o sol nasce, depois da Netzachamah, o sol já está sobre a terra e percorre todo esse perímetro de... Meu Deus, que coisa boa! E percorre essa distância de 6 mil parsaot, que Rava falou que é a distância entre leste e oeste da terra, que é metade do perímetro da terra. Na mente, me perguntaram os sábios. Rabi Yudá, fala Rabi Yudá na Braita, ouviu Shedraque, Echad Me'Asará Bayom. Fala Rabi Yudá que essa distância que o sol percorre na lateral do céu, sem estar sobre a terra ainda, ou seja, antes de terminar de nascer, é 1/10 do que o sol percorre durante todo o dia. Não como vimos anteriormente, que seria 1/6. Mas não é 1/10, é 1/8, como vamos ver conforme a prioridade de Rabi Yudá. Mas com certeza não é como Rava falou que é 1/6. Por isso Rava fala que essa distância que o sol percorre desde Alot HaShachar até Netzachamah é 1000 parsaot. Na verdade é menos, 750 parsaot. Vamos fazer a continuação. Teda, a prova de Rabi Yudá é Kama me'alech Adam Benoni Bayom. Quanto uma pessoa consegue percorrer num dia? Esse parsaot, 10 parsaot, 40 km, me'alot HaShachar até Netzachamah. Quanto a pessoa consegue percorrer na aurora até o nascer do sol, Arba'at Milim, 4 milim, isso é diferente do que vimos no termo, foi falado, que eram 5 milim, isso aqui são 4 milim, Mishkiat HaChamah Ve'atzid HaKohavim, desde o pôr do sol até a seda das estrelas, Arba'at Milim, outros 4 milim, Nimset, se resulta, ouviu Shedrakia, Echad Me'Asará Beyom, se a pessoa percorre até Netzachamah, saindo na Lota Shachar, 4 milim, e durante todo o dia a pessoa percorre 40 milim. Então você vê que a distância que o sol percorre desde a Alot HaShachar até Netzachamah é 1/10 do que percorre durante todo o dia. Foi fazendo a conta que vimos anteriormente, reduzindo até a Netzachamah e reduzindo desde a Shkia até a Tzidak Kohavim, sobram 32 milim entre a Netzachamah e a Shkia, entre o nascer do sol e o pôr do sol, e 4 milim que a pessoa percorreria desde a Alot HaShachar até Netzachamah, Mesma coisa no final do dia. São 4 comparado com 32 a 1 oitavo. Isso aqui você vê que houve daqui a conforme a Biudá, essa lateral do céu, tem um comprimento de 1 oitavo do que o sol vai percorrer sobre a terra, desde o Netzachamá até a Shkia. Portanto, se o sol percorre 6 mil parsaot, que é equivalente a mais ou menos 24 mil quilômetros, porém arredondado, o sol percorreria até Netzachamá 1 oitavo disso, são 650 parsaot. Tiufta de Rava, Tiufta de Ula, Tiufta. Isso vai contra o que Rava falou e o que Ula falou. Que o ouvido era aqui a média de 1000 parsaot, e aqui que mede 750 parsaot. Ramalema Tiave, Tiufta de Rabi Yohanan. Talvez essa breta é uma prova contra Rabi Yohanan. Rabi Yohanan fala que a pessoa percorre até Netzachamá 5 mil em 5 quilômetros, ele dá a falar que ele percorre 4. Rabi Yohanan pode responder: Anabema, Mael de Amri. Eu só falei com relação ao que a pessoa percorre durante todo o dia, são uns 40 mil em 10 parsaot, verabanar o decatal, irava e yula que se enganaram, tekahashvan de karma verhashuch, eles deduziram que a pessoa percorreria 5 milim até Netzachamá e 5 milim depois da Shkia. Isso não é verdade, Rabi Yohanan concorda com o Rabi Yudá. Lema te avetivto de Rabi Hanina, talvez isso é uma prova contra Rabi Hanina, vimos a fronteira de Rabi Hanina. Rabi Yohanan usa uma prova para Ula e Rava, que a pessoa percorreria desde Lotashah até Netzachamá 5 milim. De Lot, os anjos foram salvar Lot, sobrinho de Avraham Avinu, em Sidom, e Lot percorreu 5 milim, 5 quilômetros até Tzoar. Rabi Hanina falou que o próprio vê a distância entre Sidom e Tzoar, e são 5 quilômetros. Talvez isso é uma prova contra Rabi Hanina, que a pessoa percorreria só 4 quilômetros, 4 milim. Não, uma prova contra Rabi Hanina, veja Itzushani, lá os anjos apressaram, pressionaram Lot, para que ele não seja punido. Ele com certeza foi a passo rápido, porque ele caminhou 5 km em vez de 4. Então, acho uma outra prova contra Rava. Agora a Gemara vai associar isso que Rava falou, aparentemente com relação ao perímetro, ou metade do perímetro, como vimos, com a área do mundo. Aparentemente a Gemara entendeu que a área do mundo que eu mirava não é tão grande assim comparado com o perímetro. Mitzrayim, haya arba meot parsa, al arba meot parsa. A Breta fala que o Egito media 400 parsá por 400 parsá. São 1.600 parsá quadrados, que é uma área muito grande, em quilômetros já mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Hoje em dia o Egito mede 1 milhão de quilômetros quadrados. Talvez na época o Egito tinha uma área muito maior, era um império muito grande. O Mitzrayim echad mishishim bekush. O Egito é 1/60 a África. Quando a Torá fala 1/60, não é literalmente 1/60. A África hoje em dia mede 30 milhões de quilômetros. Então, significa que o Egito comparado com a África é desconsiderado. Assim como uma gota de carne caiu dentro de uma pote de leite, tem 60 vezes mais leite do que carne, essa gota de carne se anula por Bitur Bechushim, se anulou perante 60, assim também o Egito é completamente desconsiderado perante o tamanho da África. Vekush Echad Bechushim Baolam, e a África é 1/60 do mundo. A África não chega a ser nenhum 1/15 do mundo, porém é nada comparado com todo o mundo. Veolam Echad Bechushim Began, e o mundo é 1/60 o jardim que Adão e Arishon estava. Vegan Echad Mishishim Be'eden, e o jardim que Adão e Arishon estava é desconsiderado perante o Eden. O Eden é o local que Adão e Arishon iria ir, um lugar muito melhor do que o Gan, que o jardim, se não pecasse com o pecado da fruta proibida, a fruta da diferenciação entre Tovará, o bom e o mal. Se Adão e Arishon não pecasse, ele seria colocado no Eden, um local muito melhor. Ve'eden Echad Mishishim Be'geinam, e o Eden é desconsiderado perante o tamanho dos infernos. Nimtza Kol HaOlam Kulo Kikisui Kederah LeGeinam, se resulta que todo o mundo é como se fosse a tampa de uma panela sobre os infernos. Tiufta Sirava falou que o tamanho do mundo são 6 mil parsaot, significa que a área do mundo não é tão maior do que o perímetro, e se vê que a área é muito maior, claramente. Tashma, moda prova contra Rava. Fala a breve que Eliyahu Navi disse em nome de Rabi Natan. Kol ha-yishuv kulo tachat kochav echad yoshev. Toda a parte habitada do mundo está sobre uma estrela só. Por quê? Te dá, fala você uma prova. Sheri Adam no tenenu be kochav echad. Que a pessoa olha para uma estrela. O Lev Remizrach, ele vai imediatamente para o leste. O Met Kenegdu, essa estrela continua sobre ele. Derbar o Chota Olam, ele vai para qualquer canto do mundo. O Met Kenegdu, essa estrela está sobre ele ainda. Michlá se deduz aqui. Decola e Shufku, Lotachat Kochav Echad Yoshev. Que o tamanho de uma estrela cobre toda a parte habitada no mundo. Na época do sábio, não existia a parte habitada tão distante assim, de onde as pessoas moravam aparentemente numa mesma área, portanto essa estrela estava ocupando essa área habitada. As outras partes do mundo que não são habitadas, como os mares, os desertos, são cobertas por outras estrelas. Por isso que claramente temos inúmeras estrelas, e cada estrela ela cobre uma área de um Yishuv, uma área habitada do mundo. Com certeza o mundo é muito maior do que Rava falou, que é 6 mil parsaot, 25 mil quilômetros. Tiúvita, isso vai contra Rava. Ou seja, a gente tem a razão, que o perímetro do mundo é mais ou menos isso, porém a área não. Tashma, fala na outra prova contra Rava. Eglá Batzafon, o signo de touro, está sempre no norte do céu. Vakrav Badarom, e o signo de escorpião, está no sul. Naquela época, toda a área habitada do mundo era entre a constelação de touro e a constelação de escorpião. Fala o sábio que toda a área habitada do mundo naquela época estava embaixo do sol, ou seja, dizendo que o sol percorria em uma hora. As outras 11 horas do dia, o sol percorre outras partes do mundo. Que o sol está realmente sobre a área habitada durante uma hora do dia. Te dá a prova disso. A prova é que o sol está na quinta hora do dia, antes do meio-dia, no leste. O Becheba Hamaba no Arab, depois do meio-dia, o sol já está no oeste. Hatsi Sheva Hatsi Sheva, as horas do meio-dia. Chamal medet berosh kol adam. O sol está sobre as pessoas, sobre o Yishuv. Você vê aqui que às 11 horas do dia, o sol está percorrendo as outras partes do mundo, como desertos, como mares. Tiúvita, você vai encontrar Rava, que se o Yishuv, a área habitada do mundo, mede mais do que 1000 parsaot, mede mais do que 4 mil quilômetros. Então o sol, só nas outras 11 horas, já percorreu no mínimo 11 vezes isso, é mais do que Rava falou, que são 6 mil parsaot, o perímetro do mundo, e aparentemente a área também é comparada a isso. Tashma, uma outra prova contra Rava. Damar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Falou o sábio, Machuva rejivato bat kol leutor Asha. O que Hashem respondeu numa voz espiritual, bat kol, para aquele perverso? Beshah shamar ele abamote av edamela elion. Devo cada vez que os adjetivos falaram, eu quero morar no espaço. Eu quero morar sobre os céus espirituais, junto com Hashem, para me parecer a Hashem, Haz v'Shalom. Yatzta bat kol v'amra. Saiu uma voz espiritual e falou, Lo, para Devo Hanetza, Rasha ben Rasha, perverso, filho de perverso, viramos a parte. Ben Benosh Nimrod, descendente de Nimrod, Rasha, o perverso. Nimrod foi a primeira pessoa a renegar todo o mundo contra Hashem. Nimrod, ele era filho de Cush. Cush foi aquele que assentou a África. E Nimrod era rei da Babilônia, na época de Avraham Avinu. Sheimridet kol ha'olam kulo alai b'malchuto. Que Nimrod, ele renegou todo o mundo contra Hashem, enquanto ele era rei. Ou seja, Hashem falou para Nebuchadnezzar que ele é descendente de Nimrod. Aparentemente, Nebuchadnezzar descende de toda a parte da mãe dele. E parte de pai de Nebuchadnezzar veio da Babilônia. Kaj notar Sheladam. Quando uma pessoa consegue viver, Shivim Shana, 70 anos, Vivi Gvorot, Shmonim Shana, com boa saúde, ele vive 80 anos, Shemar, como falou o Pasuk, Kemesh Noteno Baim Shivim Shana. Fala David Amelech, os anos da nossa vida são 70 anos, bem bigvorot manim shana, e se vamos ter mais saúde, vamos chegar a 80 anos. Minardz adarakia, fala Hashem para Nebuchadnezzar. Da terra até o céu, malach hamesh meot shana, demora 500 anos para chegar. O céu aqui não é nem a atmosfera, é muito além. A distância entre a terra e a lua não chega a isso. É muito além do que isso. Tem 7 céus e Hashem Kaviachor está depois desses 7 céus. Uma forma de parábola, com certeza. E a espessura de cada céu também demora 500 anos para percorrer. O Ben Rakia Lerakia Malach Hamesh Meot Shana. E entre um céu e outro também tem essa distância de 500 anos. Vehen Ben Kol Rakia Verakia. Assim, entre cada uma das 7 céus. Hashem falou para Nebuchadnezzar se colocar na sua posição. A sua vida vai até 80 anos e não tem nem como se aproximar de Hashem. Acher She'ol Toret Ilarkite Bor. Hashem audiciona Nebuchadnezzar que ele vai descer no fundo da terra, vai ir num buraco, isso que vai ser o fim de Nebuchadnezzar, o contrário do que ele queria. Prentiufta, com certeza isso vai contra Rava. Aqui se vê que a distância entre a terra e o Rakia, entre o céu, são 500 anos. E agora fala em Maseret Hagigá que o tamanho da terra é comparado à distância entre a terra e o céu. Isso aqui é muito maior do que Rava associou o tamanho da terra com o perímetro, que são 6 mil parsaltos. Vamos dizer muito mais do que isso. Tandermann fala, Breta Chachmei Yisrael Omrim. Falam os sábios Yehudim, Galgal Kavuam Mazalot Chosdim. Em relação aos signos. Os signos são constelações de estrelas que estão em certo galgal, certo campo magnético em volta da Terra, que é chamado um galgal, uma roda. Os Chamim visualizavam que era uma coisa física, esse galgal, que comportava essas estrelas. A questão é o que se move. Os signos se movem, ou galgal, ou essa roda se move. Isso é uma louca entre os Yehudim e os Goim naquela época. Hoje em dia se sabe que os signos se movem, não essa roda. Chachmei Yisraelim falam os sábios de Yehudim. Galgal kavua o mazalot chosrim. Essa roda em volta da terra estava fixa e os signos se moviam. Chachmei Umot HaOlam omrim. E os sábios goim falavam. Galgal chozer o mazalot kvuim. Que essa roda se movia e as estrelas, esses signos estavam fixos a essa roda, esse campo magnético. Amarelli fala, Rebbe, Tchubale de Vem, uma prova contra os Goim. Por quê? Meu lam lo matzinu, egla badaron, da krav batzafon. Não encontramos nunca que o signo de touros está no sul e o signo de escorpião está no norte. Fala, Rebbe, não pode ser que os signos estão estáticos nesse galgal, nessa roda, nesse campo magnético. Porque se fosse assim, uma vez que esse campo magnético ele roda em volta da Terra, os signos também deveriam rodar mais rápido do que a Terra. Portanto, a constelação de touros estaria no sul na época. Isso não se encontra. A prova para os Yehudim, que falam que os signos se movem. E os signos se movem, aparentemente, é o mesmo movimento que a Terra se move. Portanto, nunca se vê que a constelação de touros está no sul, sempre está no norte e o escorpião está no sul. Porque aparentemente esses signos e a Terra se movem na mesma velocidade. Primat Kiflarav Arkabar Yaakov. Perguntou sobre contra Rebbe. Não tem uma prova contra os Goim. Vidima Kebutsina Derechai. Talvez é como a roda do moinho. O moinho tinha uma roda dentro de outra roda. Você sabe o que se fala? Talvez temos dois galgalim. Tem um galgal central, principal, que sustenta um outro galgal. Esse galgal principal realmente se locomove mais rápido do que os signos. E esse galgal interno se locomove com uma velocidade como a Terra. Tudo que os goim falaram é que também esse galgal externo se locomove. E os goim falam que não, esse galgal continua estático e as estrelas que se locomovem. E Nami, uma outra possibilidade que os goim pensaram em falar é que Tznora de Dasha é como o eixo da porta. Temos uma porta com um eixo na batente. Se locomovemos o batente, A porta não se locomove por causa disso. Sim, também se esse galgado se locomove, não significa que os signos vão se locomover à mesma velocidade. Não tem uma prova contra os goindios que nunca encontramos a constelação de touros no sul. Continua agora uma outra mahloga entre os Yehudim e os Goim. Chachmei Yisrael Omrim. Os sábios Yehudim falam. Bayom chama me'alechet lemata min arakia. De dia, o sol se locomove abaixo do céu. Não se vê que o sol se locomove fisicamente. É suficiente que pareça que o sol se locomove para os Chachmei usarem essa linguagem, que o sol se locomove. Mesmo que a terra se locomove em volta do sol, não faz diferença. Porém, fala os sábios Yehudim. De dia, o sol está dentro, embaixo do céu. Liga aí que grande concentração de raios do sol está atravessando o céu, chegando até a terra. Mesmo que o sol pode estar bem longe do que a terra, não faz diferença. O balar alemala minaraki. E a noite que não recebemos os raios do sol é porque os raios estão passando acima da terra. Assim os Chachamim pensaram. Vechachem eomot haolam omrim. E os sábios goim falaram diferente. Bayom chama me'alechet lemata min arakia. De dia, realmente, os raios do sol estão atravessando o céu. O balaio lemata min arakia. À noite, o sol está abaixo do céu, por isso não recebemos os raios do sol. Amar ele falarem, venirim divrem mitvarem. Realmente faz sentido mais falar com os goim do que com os yudim. Como sabemos hoje em dia, porque é noite, porque o sol está iluminando outra face da terra, como se estivesse abaixo da terra. Shebayom mayanot sonimim, falarebi, a prova é que de dia as fontes estão frias. O balar arutrim, e à noite as fontes de água estão quentes. Você vê que o sol está abaixo da terra, sendo do outro lado da terra, esquentando a outra face, esquentando o interior da terra, e por consequência esquentando as águas das fontes. Uma prova para os goim, em relação a essa situação, os Yehudim concordaram com os Goim. Tânia fala, Rabinatan me fala, Rabinatan. Bimota chama, chama me alechet begova shivrakia. Nos tempos de verão, fala Rabinatan, o sol, ele anda à altura, acima do céu, por isso os raios chegam até a terra. Ele fica kololam kolorotea, por isso a terra está quente no verão. O mayanot sonenim, e as fontes estão frias. Porque primeiro os raios do sol estão chegando até a terra, e não estão alcançando as fontes. Bemota Geshamim, em tempos de inverno, Ramame Alecha de Shipulerakia. Em tempos de inverno, o sol passa por baixo do céu. Por baixo do céu é que os raios de sol não chegam diretamente até a terra. Tem um certo ângulo que acaba batendo na terra, embaixo da terra, ou seja, no outro lado da terra, e não diretamente até a terra, por isso não esquenta a terra tanto. Ele fica colorado, colorado, por isso a terra está fria. O Maelotrotrim, por isso as fontes estão quentes. Visto que o sol está do outro lado da terra, está esquentando de baixo para cima, está esquentando as fontes antes de esquentar a própria terra. Então, o irmão fala outra breta. Barbash vilin chama me'alechet. O sol, ele caminha por quatro estações diferentes. Nisan, Iyar e Sivan. Os meses da primavera, me'alechet ba'alim. A concentração de calor está sobre as montanhas. Que dele facilita shlagim, a função disso é para derreter a neve que foi acumulada no inverno. Tamuz avelu, tempos de verão, me'alechet ba'yishuv. O sol se concentra mais na área habitada, não nas montanhas, na área habitada do mundo, que ele facilita perot para amadurecer as frutas. Tishrei marchesvan kislev, os meses do outono, me'alechet ba'amim. A parte mais quente do mundo, os tempos de outono, são os mares. Que dele é a peixe está na arot, para secar um pouco os riachos, para não ter enchentes. O sol vai até os mares, os riachos, nos tempos de outono, para secar um pouco esses riachos. Tevet Shvat Adar, nos meses do inverno, me'alechet bamidbar. A concentração de calor está nos desertos. Hoje em dia seria no outro lado da terra. Antigamente, só uma parte da terra era habitada, não o resto da terra. Shlule Abesh Dazdraim, o motivo que o sol vai para o outro lado da terra é para não secar as sementes onde as pessoas habitavam, tinham semeado já no inverno. Continuando a Verabilhezer, o meu irmão Escufa. Toda Verabilhezer, a pessoa que está fora da Azra no Betamigdash, no meio-dia da véspera de Pesach, está em exemplo do Korban Pesach. A pessoa que está dentro da Azra, do pátio do Betamigdash, está obrigado. Uma velha fogava de Matziah, e mesmo que ele tenha toda a capacidade de entrar na Azara e está isento do Korban Pesach, Velo abrina lei cum ai, não falamos para ele, levante e ande, entre em teu Betamigdash, e está isento do Korban Pesach. Natanya, Beta fala diferente, e eu di arel shelomar, um eu di que não tinha Brit Milá, e não fez Brit Milá na véspera de Pesach, não sacrificou o Korban Pesach por consequência, e no Shkaret, ele recebeu o castigo de Kareth por não sacrificar o Korban Pesach, de ver a beleza, se aprendi a beleza, se vê claramente daqui. Que a pessoa tem a capacidade de se obrigar à mitzvah do Korban Pesach, como esse Arel, que pode fazer Brit Milá e fazer a mitzvah. Obrigamos ele, se não fez, está Hayav Karet, mesmo a pessoa que está fora da Azara, obrigamos ele a entrar na Azara, se obrigar à mitzvah do Korban Pesach, sacrificar, se não está Hayav Karet, é uma contradição do aprendiz da beleza, nossa Mishnah, que fala a pessoa que está fora da Azara está isento, como pode ser? Amar Abai fala, Abai, derech rechokala taor, vai nem derech rechokala também. Fala Abai, esse tu, isso que a Torá isentou uma pessoa que está longe do Beit HaMikdash é diferente do que a Zalachó da pessoa impura ou a pessoa Arel, a pessoa que não tem Brit Milá. Mas só a pessoa impura ou Arel, que a pessoa pode se consertar, se purificar, fazer Brit Milá e não fez isso, a Reav Karet. Quando essa pessoa que está fora do Beit HaMikdash é uma Gzirat HaKatuv, é um decreto da Torá, a pessoa que está fora do Beit HaMikdash, conforme a beleza, está isento do Korban Pesach. Tem uma relação entre as duas situações. Vamos ver na continuação qual é essa Gzerata Katuva, esse decreto da Torá, onde se vê isso. Rav Amar falava uma outra resposta. Tanai, Machloket Tanaim, sobre a opinião de Rabbi Eliezer. Então é como falar, Breta Rabbi Eliezer, meu falar Rabbi Eliezer. Neemar Yichuk Makom Be Pesach, ve Neemar Yichuk Makom Be Maaser. A Torá fala, Magzerat Shavar, Yichuk Makom. A pessoa que está longe, com relação ao Korban Pesach, é a pessoa que está longe com relação ao dízimo, o Maaser. Maaser é que é o Maaser Sheni, o segundo dízimo. Mas se ele tiver um dízimo que a pessoa tinha que pegar um décimo de sua produção e consumir em Yerushalayim. Se a pessoa tem muitas produções, Bianará, ele não tem como levar tudo para Yerushalayim. Uma pessoa que está longe de Yerushalayim não pode levar mesmo pouca produção para Yerushalayim. Sendo assim, a pessoa pode fazer o pidyon, transferir a espiritualidade desse Maaser, essa Kedushá, sobre moedas, e ele vai levar essas moedas em uma certa ocasião, quando se possibilitar para Yerushalayim comprar alimentos importantes, com a Kedushá e a espiritualidade de Maaser Sheni. Só é permitido se a pessoa está Berihuk Makom, está longe de Yerushalayim. Fala, qual é essa Gzerah Shavah? Mal Leal Chutz Le'achilato. Do mesmo jeito que com relação a Maaser Sheni. A pessoa pode fazer o pidyon se ele está fora do local permitido de consumir o Maaser Sheni, ou seja, fora de Yerushalayim. Afkan também aqui com relação ao Korban Pesach, tem uma Gzerah Shavah, um paralelo dessa palavra de Berihuk Makom. Associamos a Lachot desses dois conceitos também aqui com relação ao Korban Pesach, Chutz Le'achilato. É a pessoa que está fora do local onde é permitido consumir o Korban Pesach, ou seja, fora de Yerushalayim, está isento do Korban Pesach. A pessoa que está dentro de Yerushalayim está obrigada ao Korban Pesach. Essa é a opinião de Abeliezer, diferente como vimos na nossa Mishnah. A Mishnah fala que a pessoa que está fora da Zara está fora do Beit HaMikdash está isento do Korban Pesach, que sabe que a pessoa que está dentro de Yerushalayim está obrigada a sacrificar o Korban Pesach. Se chama Machloket Tanaim, sobre a opinião de Rabbi Eliezer, Machloket dos sábios da Mishnah, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, fala o sábio nome de Rabbi Eliezer, uma outra opinião, Chutz Le'Asiyato, tudo depende se a pessoa está fora do local de sacrificar o Korban Pesach, fora da Azara. Ou seja, assim com relação ao Maaser Sheni, a pessoa que está fora do Yerushalayim, fora do local que é válido levar para lá o Maaser Sheni, ou seja, fora de Yerushalayim, a pessoa pode fazer o pidyon, o resgate. Mesma coisa com relação ao Korban Pesach, a pessoa que está fora do local de fazer o Korban Pesach, ou seja, fora do Beit HaMikdash, ele está isento do Korban Pesach. Então aqui, Man Az Nahad de Amar Rabbi Yitzchak Bar Rav Yosef. Como quem vai essa opinião do sábio Rabbi Yitzchak Bar Rav Yosef? Bet Meir Halech Acharov Aumdim Bar Zara. Com relação à lei do Korban Pesach, que o povo está impuro. Se a maioria do povo está impuro, sacrificamos todos o povo de Israel impuros. Porém, Betmeim, Alecha, Harov, Almedim, Bazará, será que é necessário contar todo o povo de Israel que está em Yerushalayim? Fala o sábio Findão, conte quantas pessoas do povo de Israel estão dentro da Azará, do pátio do Beit HaMikdash. Se a maioria é impuro, sacrifique todos os impuros. Isso é claramente como aquele sábio da nossa Mishnah, que a pessoa que está fora de Beit HaMikdash está isento do Korban Pesach. A pessoa que está dentro do Beit HaMikdash está obrigada ao Korban Pesach. É suficiente contar quantas pessoas impuras estão dentro do Beit HaMikdash para definir que o povo está impuro ou puro. se a maioria do povo dentro da Azara estão impuros, todos sacrificam impuros. É como se do povo de Israel, que estão obrigados a colar um peça, que estão impuros. Queman, que Rabi Yossi bar Rabi Yehuda, chamaram Shum Rabi Eliezer, como Rabi Yossi bar Yehuda falou, que é a mesma opinião do que Rabi Eliezer na nossa Mishnah. Continua, mas Rabi Yossi ele fica. Falou Rabi Yossi para Rabi Eliezer, portanto, uma prova para Rabi Eliezer, que a pessoa que está fora da Azara está exigindo do colar um peça. Falou Rabi Yossi, portanto, a Torá escreveu um ponto sobre o rei, a letra rei da palavra rechoká, palavra longe. O Torá escreveu um ponto, significa para desconsiderar praticamente essa palavra. Se o Torá fala bederech rechoká, está longe do Betamidash, com um ponto em cima do rei de rechoká, é como se o Torá tivesse falado, a pessoa está bederech, a pessoa está num caminho, ou seja, fora do Betamidash. A pessoa está fora do Betamidash, já está isento do Korban Pesach. Agora eu vou trazer uma outra fonte para a opinião de Rabi Eliezer. Tânia fala, Bret Rabi Yossi Agrili Omer, fala o sábio. Derech. A Torá, se a Torá se falar assim, a pessoa está num caminho, está exigindo do Korban Pesach. Shomei ani ma'alach shnaim ou shlusha yamim. Eu poderia pensar sozinho, falar da pessoa seguir isso, a pessoa só está isenta se demora 2-3 dias para chegar no Bet HaMikdash. Menos do que isso, a pessoa tem que chegar até o Bet HaMikdash e sacrificar o Korban. Keshiv Omer, por enquanto, a Torá escreve um outro passo. O Beterech Loaia. A pessoa que não fez o Korban Pesach está real ficaret, quando o Beterech Loaia que não estava num caminho. A Torá não falou Beterech Rechokar Loaia. A pessoa não fala que a pessoa não estava longe do Bet HaMikdash, falou Bederech Loaya, não estava num caminho. Magid, isso devia nos ensinar, Shemes Kufat Azra Velachutz Karui Derech, devia nos ensinar que se a pessoa está fora do portão do Bet HaMikdash, o portão da Azara está isento, já está num caminho, está num caminho fora da Azara, já está isento do Korban Pesach, uma outra prova para o prêmio de Rabeliezer. Não escreve aqui, mas discute, a pessoa tem que estar fora de Mudi'im, para estar isento do Korban Pesach, com as outras opiniões sobre o Rabi Eliezer, que se a pessoa está dentro de Yerushalayim, está obrigado ao Korban Pesach, outras opiniões sobre o Rabi Eliezer, também se a pessoa está dentro da Azara, está obrigado ao Korban Pesach. Temos várias opiniões, deixamos aí um novo Dav com novos conceitos, Baruch Adonai Olam, Amém, Amém.